Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone convosco. Na próxima hora vão estar o João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Como eu disse, vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h de Angola, estamos em ondas curta nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, claro, já estamos a falar da hora de Angola, estamos também em 1530, onda média, continuamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues, onde esperamos que muitos dos ouvintes entrem em interação, é assim que se diz, não é?
Interação, ação,
exatamente,
conversa.
Intercomunicação connosco, com perguntas e comentários, portanto, para o nosso convidado. E se o ouvinte também nos quiser mandar um comentário ou uma pergunta, também pode fazê-lo para além do telefone, claro está, e do Facebook. Pode também fazê-lo pelo WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Portanto, é preciso dizer aqui que nós não podemos atender chamadas pelo WhatsApp. Portanto, se quiser utilizar o WhatsApp, é só para mandar mensagem, portanto, por escrito. Portanto, eu vou repetir o número, 1908-652-4584. Hoje aqui na Voz da América, contamos ter connosco Osvaldo Caolo. Ele é professor universitário, tenente das Forças Armadas Angolanas, foi passado à reserva. Ele fez parte daquele movimento dos 15 mais 2, dos Revus, e, portanto, uma oportunidade para nós discutirmos a atual situação em Angola. Mas antes disso, vamos ver as notícias. O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, apelou hoje a um cessar-fogo imediato na Síria para se pôr termo ao que chamou de horroroso bombardeamento da zona de Ghouta e fogo de morteiro indiscriminado sobre Damasco. O Conselho de Segurança da ONU vai votar hoje sobre um cessar-fogo de 30 dias. Hoje, aviões sírios bombardearam Ghouta pelo sexto dia consecutivo.
Investigadores da ONU disseram ter identificado mais de 40 entidades governamentais do Sudão do Sul que podem ser responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
5 cidadãos congoleses foram mortos na sexta-feira quando a polícia e o exército do Ruanda usaram armas de fogo para dispersar refugiados que se aglomeravam há 3 dias em frente aos escritórios da ONU, na parte ocidental do Ruanda.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o Departamento do Tesouro americano vai em breve anunciar novas sanções que visam cortar as fontes de rendimento e combustíveis para a Coreia do Norte.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado é Osvaldo Caolo, ele é professor universitário, é também tenente na reserva, passado à reforma nas Forças Armadas Angolanas, ele fez parte do movimento 15 mais 2. Doutor Osvaldo Caolo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, olha, também está a chegar otimamente, o que é bom. Olha, antes de eu passar aos ouvintes, eu vou-lhe pôr, vá lá, duas perguntas. A primeira é só para você nos pôr, a nós e aos nossos ouvintes, sobre a sua atual situação. Eu estava a ver as notícias do passado e vi que havia uma notícia que você iria ser julgado por um tribunal militar. Como é que ficou essa situação?
Primeiro quero agradecer ao convite do programa Angola Fala Só e cumprimentar também a todos os nossos ouvintes do outro lado. Como deve saber, o julgamento militar,
sim,
ele prossegue. Prossegue por quê? Porque não foi dado um término neste processo.
Sim.
Continuam a aguardar este processo e, por sua vez, o Tribunal Militar ainda também não notificou-me sobre qualquer coisa que possa acontecer ou vir a acontecer, mas fica claramente demonstrada que há uma intenção de uma espécie de amnistia. Por quê? Porque esta dessa intenção? Porque em julho de 2016, uhum, eu fui notificado pelo órgão militar, no caso a Força Aérea Nacional,
sim,
no sentido de poder aparecer lá para se fazer o espólio que era a passagem à reserva.
Ah.
Mas o meu espanto foi ter que encontrado que havia uma notificação, um ofício. Este mesmo ofício dá conta que eu fui passado à reserva em março de 2015.
Ah,
o que não é verdade, porque em março de 2015 eu estava em pleno exercício das minhas funções.
Uhum.
Estando em pleno exercício das minhas funções, dá-se conta que fui passado à reserva sem eu mesmo ter conhecimento.
Muito bem.
Mas não é possível que se passe a reserva em março de 2015, porque o ofício que foi elaborado sobre a minha passagem à reserva data de julho de 2016, em termos administrativos. Não é possível elaborar um ofício do ano anterior ou do ano transato.
Sim, sim, sim.
Quer dizer que há uma clara manobra que houve ali.
Muito bem.
E lançou-se ao mesmo tempo uma justificativa dentro dos meios políticos, sociais, de que eu fui licenciado à reserva pelo facto de não pertencer ao regime de carreiras militar permanente, como oficial do quadro permanente.
Sim.
Mas sim, oficial do quadro miliciano, ou seja, serviço militar obrigatório.
Portanto...
É verdade que...
Diga.
É verdade que eu não pertenço ao quadro de serviços militares permanentes, mas que todo o pessoal que entrou na minha era, que entramos juntos, incorporamos nas Forças Armadas Angolanas, excepto os homens que fizeram aviação, todos continuam no quadro miliciano, no serviço militar obrigatório.
Uhum. Olha,
e não se justifica como...
Sim, olha, pronto, tá bem, já estou a entender a situação. Portanto, o que dá a entender que você provavelmente não irá ser julgado pelo Tribunal Militar. É o que isso indica, não é?
Sim, sim, em função desta data de licenciamento à reserva, ou seja, a quando dos factos do processo 15+12 eu já estava licenciado à reserva, então a acusação de ter de responder novamente ao Tribunal Militar cai um pouquinho.
Olha, mas, doutor, já agora uma outra pergunta. Eu já tenho aqui ouvintes em linha para falarem consigo, mas antes disso eu queria saber só também mais uma coisa. Portanto, você fez parte de todo este processo, que foi um processo controverso, que acabou por não dar em nada, mas o que eu lhe queria perguntar é, portanto, há um novo governo em Angola, o governo do presidente João Lourenço, com sinais de uma certa abertura. Eu sei que você, depois já deste processo todo do julgamento, eu sei que você continuava, de certo modo, a ser seguido pelas autoridades policiais. Você nota ou está, vá lá, esperançoso que isto é uma nova era de mudança ou não?
Bom, os países, na verdade, eles têm momentos mais importante em relação aos outros. É claro que Angola passa por um momento de transição, um momento de transição de uma era mais velha para uma era mais nova,
uhum,
né? Mas que começa muito mal. Por quê? Porque há aí em carteira este plano de repatriamento de capitais.
Uhum.
Claramente que ou as autoridades ou o nosso presidente da República não saiba muito bem o que é repatriamento de capital. Repatriamento de capital consiste no retorno para o país de origem do dinheiro lícito. O dinheiro deve ser lícito, é preciso termos aqui atenção, lícito, que por motivos da pesada carga tributária neste mesmo país, as pessoas, sejam elas singulares ou coletivas, tenham deslocado ou aplicado em países ou mercados cujos impostos são praticamente mais baixos ou inexistentes.
Uhum.
Então, o Estado cria a lei de repatriamento de capitais, com incentivos fiscais, tributários, para que essas pessoas desenvolvam e investam no país. Mas o que está-se a fazer ali é tentar fazer uma lavagem de dinheiro. O dinheiro que está fora do país, que querem repatriar, foi dinheiro roubado, dinheiro conseguido às custas do massacre do povo angolano, da falta de energia, da falta de água, da falta de saneamento básico, da falta de hospitais, de seringas, de medicamentos nos hospitais. Então, claramente dá indicação que provavelmente se quer proteger corrupto, que não é a intenção com que se partiu para a campanha eleitoral.
Muito bem.
A intenção que se parte para a campanha eleitoral é de que se vai efetivamente transformar Angola num Estado democrático, mas estamos a ver que esse Estado democrático já começa a proteger criminosos.
Muito bem. Olha, doutor, eu já tenho aqui ouvintes em linha e, portanto, não vamos perder mais tempo com as minhas perguntas. Vou aqui já para o ouvinte Gregório Sauococa. É assim que se diz, não é, Sr. Sauococa?
Sim, sim.
Faça favor, Sr. Sauococa. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário. Faça favor.
Sim, eu tenho duas perguntas. A outra é como sugestão. Eu só queria perguntar isso. Mas antes de tudo, queria cumprimentar aí o nosso convidado, o doutor Oswaldo, você está sim certo?
Sim.
Sim, e ali o nosso jornalista incansável, Santa Rita, e
muito obrigado.
Ali na cabine.
Muito obrigada.
Ok. A primeira pergunta é o seguinte. Eu só queria perguntar a questão dos processos eleitorais dos partidos políticos da oposição, como é que está a ser processado este documento? Será que estão chumbados ali ou estão a ser processados? E a outra é a questão de Angola. Aqui Angola está mal, principalmente aqui na província de Benguela, no município da Ganda. Há muita morte ali, falta de medicamento nos hospitais. Então, febre amarela aí está a levar muita gente.
Uhum.
E não há medicamento.
Olha, senhor Sauococa, desculpe lá, eu não compreendi bem a primeira pergunta. Você está a falar do processo eleitoral, não estou a perceber, diga.
Sim, sim, é dos processos. Os processos que foram processados aí no Tribunal Constitucional. Como é que está a ser processado esses documentos das atas?
Ah, está bem, os problemas que houve com as atas. Bem, eu creio que isso foram rejeitados pelos tribunais, não é? Acho que foram rejeitados.
Sim.
E, portanto, foi por isso que foi validado. Mas, Oswaldo Caolo, eu não sei se você quer comentar um pouco sobre esta questão da situação social em Angola. Talvez você possa comentar este comentário do nosso ouvinte.
Quero agradecer pelas questões que coloca, né? E dizer que as questões sociais, a precariedade nos serviços sociais em Angola, eles sempre existiram. Mas o grande problema é uma coisa que nunca demos conta, é o facto de esses sistemas sempre estiveram precários. Mas, como refere o nosso ouvinte ali, principalmente a questão da saúde, na época da inundação, eu chamo época da inundação do dólar, o país também encontrava-se numa crise social. Mas as pessoas não conseguiam dar conta desta crise social. porque as crises sempre existiram em Angola. Existem crises de valores em Angola, crises de identidade. Temos a questão do saneamento básico que provocam essas todas as doenças. Temos a questão da energia, temos a questão da água e outras. Mas no tempo da inundação do dólar não se via isso porque nós conseguíamos suprir essas necessidades. Por exemplo, quando não houvesse energia, toda a gente tinha capacidade de comprar combustível para alimentar o seu gerador. A questão da saúde, recorríamos à vizinha Namíbia, inclusive o Brasil, a Europa e todos esses outros locais. Mas hoje, como foi retirado o poder financeiro aos cidadãos, aí começa-se a sentir essa precariedade novamente.
Muito bem.
Eu vou só pedir
aqui, o ouvinte Sawakoka ainda está em linha? Tá? Ouvinte Sawakoka, não sei se tem alguma coisa a acrescentar.
Sim, tenho. No tempo da campanha, o presidente da República prometeu aqui Benguela transformar Benguela como Califórnia.
Tá bem.
Mas aqui, o que vimos e o que estamos a ver aqui na cidade de Benguela, sede, lixo já não se fala. Lixo não se fala, porque tem ali pessoas no monte de lixo a cobrar dinheiro. Não vejo caminhões a remover o próprio lixo. Não sei onde.
Pronto.
Não sei onde.
Pronto, obrigado. Olha, senhor
Sawakoka.
A
comprança do lixo.
Senhor Sawakoka, muito obrigado. Olha, eu tenho aqui outras pessoas em linha. Vou ter que interrompê-lo, porque senão não temos tempo para todos. Eu vou à Mayra. A Mayra está nas redes sociais. Eu tenho visto ela a tomar nota. Talvez alguma pergunta.
Há perguntas, sim. Obrigada, João. Muito boa tarde, Tenente, não é? Nosso convidado, o Tenente Oswaldo Caolo. A questão de ter sido passado à reforma é uma questão que surgiu várias vezes durante a semana aqui dos nossos internautas, mas também temos outros internautas hoje que querem saber porque é que não se fala mais das manifestações. Será que os revus só queriam ver José Eduardo dos Santos fora do país? Porque é que pararam as ações dos revus?
Bom, não paramos. Tivemos agora dia 17 nas ruas, principalmente ali em Viana, né, próximo à administração de Viana, a contestar sobre um orçamento geral do Estado que continua a fazer vítimas, um orçamento de Estado que vai continuar a beneficiar setores que nós não consideramos muito como prioritários em Angola, né? E aqueles setores que são fundamentais para o desenvolvimento humano, como a saúde, como a educação, vão sofrer redução, o que dá a entender que as políticas do partido no poder continuam a ser as mesmas.
Uhum. Muito bem. Mayra, mais alguma coisa?
Enquanto isso, estaremos sempre nas ruas para poder reivindicar a todas aquelas políticas que não visam o desenvolvimento do angolano.
Ainda sobre os 15+2, Paulo Adi pergunta se sentiu solidariedade por parte dos seus colegas militares enquanto enfrentava o processo 15+2 e, se sim, que tipo de solidariedade?
Bem, quanto à questão de solidariedade, como deve saber que em Angola, até para se ser empregada de limpeza, também deve ser do serviço de inteligência do Estado, né? E o medo corrói muito a sociedade angolana pelo facto de não haver liberdade de expressão. Então, e não foi diferente para os meus colegas, pelo que eu tomei contato após a minha detenção, houve um processo de investigação a todos os meus colegas, principalmente aos homens que incorporaram comigo naquela altura.
a perguntarem qual era a relação que havia mantido comigo e não só, né? Eles tiveram que, de certeza, afastar-se comigo. Tanto é que até hoje as pessoas, para me cumprimentarem, ainda têm medo, né, de serem conotados, dizendo que eu sou perseguido 24 sobre 24 horas. Não...
Uhum. Alô?
Está em linha? Não? Parece que caiu a chamada.
Sim, sim.
Ah, está em linha. Muito bem. Osvaldo Caolo, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este agora é do Muxico. É o ouvinte Alberto Che... Ah, Cabinda, desculpa. Eu primeiro tenho o ouvinte André Bocoio, em Cabinda. Portanto, vamos primeiro para Cabinda, onde está o ouvinte André Bocoio. Senhor Bocoio, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Bocoio. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário a fazer. E desculpe lá, eu enganei-me, ia passar já para outro ouvinte, ia passar por cima de Cabinda, e vocês aí não gostam disso. Maneira que...
De ter passado por cima.
Faça favor.
Ok. Primeiro tenho duas perguntas, mas primeiro tenho uma sugestão.
Sim, diga.
Em primeiro lugar, as Forças Armadas Angolanas têm cometido várias injustiças contra os antigos combatentes. Uhum. Esses homens que lutaram para a libertação do nosso país, para trazer a paz no país, são esquecidos. São totalmente ignorados pelo governo angolano. Eu vejo os antigos combatentes, eles têm-lhes dado um salário de miséria de 20 mil a 25 mil kwanzas. Isso não corresponde para uma pessoa que lutou tanto durante a guerra, naquele momento de guerra, lutou tanto que não tinha um salário, só recebiam talvez cigarro, bebida e comida, não tinha um salário. E eu vejo hoje os militares que nós estamos em paz, os militares ganham bem. Mas esses antigos combatentes que lutaram, deram a vida para trazerem a paz no país, eles dão um salário, pouco salário que eles dêem. Os próprios chefes das Forças Armadas também fazem aí a sua roubalia, roubem mais aí nesse próprio dinheiro. E eles não são bem tratados. Eu vejo muita gente, os mais velhos antigos combatentes a lamentarem do jeito que o governo nos abandonou. Então, eu penso que o governo veja a situação dos antigos combatentes. Eles mostram na televisão que estão a tratar bem os antigos combatentes, mas são aquelas pessoas que têm os filhos aí nas Forças Armadas, filhos tenentes, generais, e enfim. E a minha outra, tem a minha primeira pergunta seguinte. Por que que as Forças Armadas angolanas só faz recrutamento de 18 a 22 anos. Por quê? E outra pergunta é a seguinte. Eu vejo que o novo governo disse que trouxe a mudança no país, ou vai mudar o país, mas isso eu não vejo. Eu, na semana passada, estava no Hospital Regional de Cabinda. O meu primo levou a criança doente. Lá no chefe posto no hospital, porque não tem medicamento, não temos aquilo, dá os 30 mil kwanzas, vai comprar isso na farmácia. Quer dizer, hoje é uma farmácia dos doutores. Os medicamentos que saem do hospital é que vai lá na farmácia. O primo chega na farmácia, compra medicamento de 30 mil kwanzas, mas a usarem o medicamento, só vimos a usarem medicamento de 10 mil kwanzas e perguntamos outro medicamento foi aonde. Não nos deram resposta, só falaram que quer que o vosso filho seja tratado nos olhos.
Pronto.
Se você nos complicar, o vosso filho vai morrer. Então, eu digo, cadê a mudança nesse país?
Obrigado. Obrigado, Sr. Bocoio. Vou ter que interromper porque tenho que dar oportunidade aqui ao nosso convidado para falar sobre essas questões, se ele quiser, e tenho outros ouvintes em linha. Osvaldo Caolo, tem algum comentário a fazer a estas questões? Os veteranos, eu tenho-lhe a dizer que isto é uma questão que vem todas as semanas aqui no Angola Fala Só, não é? Mas faça favor.
Sobre as questões, né? É bem evidente que é um salário lastimável, né? Lastimável para aqueles que muito lutaram, muito deram para esta república de todos nós. E não só o facto de ser um salário lastimável. Há pessoas que lutaram, né, e deram muito de si, da sua juventude, sacrificaram a sua juventude, mas que nem sequer estão inseridos no, naquilo que se chamam os antigos combatentes. Os antigos combatentes, ainda assim, também deve ser da confiança política do partido no poder, deve ter amigos generais lá em cima para poderem ser inseridos. Tem muita gente que nem sequer fez parte dos processos de combate, não só nas ações combativas, mas que continuam a receber. Eu principalmente conheci um jovem, 35 anos, que gabava-se pelo facto de ter a patente de major, e receber como major e antigos combatentes. Uhum. Isso é uma questão. Isso é uma questão que, para mim, já vem sendo defendida desde 2007. Eu, em 2007, no Namibe, havia questionado esse fato, e as autoridades, naquela altura, viram-me como um atentado dentro das próprias Forças Armadas, porque devo-te dizer que eu faz tempo que eles disseram-me sempre que era um atentado ali.
Muito bem.
Para além dos antigos combatentes, tem a questão do salário dos soldados das próprias Forças Armadas, são as pessoas que fazem porta de armas, que acabam dando peito às balas, assim eu chamo, peito às balas, são as pessoas que ficam na porta de arma 24 horas, muitas das vezes são punidos ainda, ficam 48 horas, 72 horas, são eles que fazem todo o trabalho de manutenção do armamento, transporte de logística, os sargentos que fazem a elaboração, dão-lhes com as tropas, essas pessoas ganham muito mal. E os oficiais que ficam aí nas camas, dormindo,
Osvaldo Caolo, né? Como tenente na reforma, o Osvaldo recebe salário? E tendo estado envolvido nos 15 mais 2?
Eu fui passado à reserva sem remuneração.
Okay.
Atualmente eu não recebo absolutamente nada. E para deixar claro aqui sobre a minha passagem à reserva, não é possível nas Forças Armadas as pessoas passarem à reserva e irem totalmente para casa. E para além disso, não é possível o comandante em chefe elaborar um ofício que passa à reserva de umas Forças Armadas, tenhamos em atenção, Forças Armadas, está-se a falar do país inteiro, e elaborar simplesmente um ofício, uma nota, para poder licenciar uma pessoa à reserva.
Uhum. Pois, nós estamos a ver o que é que aconteceu, não é? Osvaldo Caolo, nós estamos a ver o que é que...
Deixa-me só terminar, por favor.
Sim, diga.
Deixa-me só terminar. E o último convênio que os órgãos de defesa e segurança chegaram é que a Polícia Nacional não deveria, a partir daquele momento, recrutar ou formar mais efetivos. Os efetivos da polícia passariam a sair das Forças Armadas, pessoas que são licenciadas à reserva nas Forças Armadas, passam para as forças policiais, as forças policiais integram um curso de formação básica para a ordem, defesa e segurança dentro da polícia e passam a ser efetivos da Polícia Nacional. Esse processo tem decorrido seus trâmites normais. Mas comigo isso não acontece, nem sequer
pronto.
Está longe de acontecer.
Olha, Osvaldo Caolo, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, nós temos que fazer uma interrupção aqui para dar os cumprimentos de onda e isso. Depois, quando recomeçarmos, temos uma pequenina revista de imprensa de um dos nossos correspondentes e depois vamos continuar. Eu sei que temos aqui um ouvinte em linha, pelo menos um ouvinte, que é o ouvinte Alberto Xeleca, no Moxico. Ouvinte Alberto, eu peço-lhe para continuar em linha. Estamos, como está a ver, um pouco ocupados, mas continue em linha connosco. Eu vou recordar aos ouvintes que agora, a partir das 18, vamos estar em onda média 1530 e vamos continuar também em onda curta 13.630 e 17.655. Continuamos, claro, está na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E continuo também a enviar-nos mensagens, se assim quiser, pelo WhatsApp 1908-652-4584. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, estamos a entrar em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, pois o nosso convidado hoje é Osvaldo Caolo, professor universitário. Ele foi tenente das Forças Armadas Angolanas, foi passado à reserva, depois daquele caso dos refus dos 15+2. Portanto, estamos a falar sobre a situação em Angola, sobre a situação pessoal de Osvaldo Caolo. Mas antes disso, como sempre, vamos ter aqui uma curta revista de imprensa com Norberto Sateco.
O Expansão destaca o repatriamento de capitais. BNA vence Ministério das Finanças. Já o diário O País traz na capa em letras garrafais. Em Palaio Unita acordam sobre proposta de repatriamento de capitais. A nomeação de Paulo Kassouma ao Conselho da República é inconstitucional. Justiça angolana no seu melhor. Perseguição a jornalistas, designadamente Rafael Marques, do MAP Angola, e Mariano Braz, jornal O Crime, fazem alguns dos destaques do semanário A República, onde pode-se ler igualmente: inércia do governo do AMBO leva a cidade vida ao abismo. Por último, no Jornal de Angola é notícia: crescimento da população angolana desde o censo de 2014 subiu, somos mais de 5 milhões. O diário também traz as tampas: proposta de lei do Executivo, dinheiro repatriado tem sigilo garantido. O AMBO Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Nós pedimos desculpa, houve um problema com as condições em que isto foi gravado no AMBO, mas de qualquer maneira ficaram com uma ideia do que dizem os principais jornais angolanos de hoje. E vamos já para o ouvinte Alberto Xeleca, no Moxico. Senhor Xeleca, está-me a ouvir?
Obrigado, estou na linha.
Muito bem, senhor Xeleca. Olha, obrigado por ter, eu sei que está à espera há pelo menos 10 minutos. De qualquer maneira, obrigado e faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado ou um comentário, o microfone é seu.
Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo tempo que me conferido. Antes de mais tudo, gostaria de agradecer a estes grandes heróis que defendem os direitos humanos que existem nas duas, e especialmente ao convidado que está lá no estúdio.
Muito obrigado.
As minhas inquietações vão nos setores sociais, educação e saúde. Gostaria de fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Sendo professor universitário, o que tem a dizer sobre a ideia do governo angolano de poder contratar os professores cabo-verdianos, enquanto aqui em Angola temos quadro formado desempregado? E isto daria continuidade de acabar com a pobreza no nosso país. A minha segunda pergunta vai ao setor da saúde. Um país como este, Angola, com mais de 5 milhões de habitantes, é bem verdade para poder contratar 200 enfermeiros para todo o país? Isto acabaria com grandes endemias que nós temos passado aqui, preferidamente malária, cólera e febre amarela? A terceira, o que o nosso convidado, grande herói, o nosso ativista, tem a dizer com a governação de João Lourenço, em nome de todo o povo desta província, que é mais esquecida de toda Angola? Gostaria de agradecer a eles pelo trabalho e empenho que eles fazem para este grande país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Alberto Xeleca. Pois, Osvaldo Caolo, boas perguntas. Professores de Cabo Verde, eu não sei como é que está bem essa situação. E depois a governação de João Lourenço, não sei se quer falar sobre isso.
Eu vou tocar sobre a governação de João Lourenço primeiro, né? É preciso saber que eu considero e escrevi um artigo muito antes da eleição de João Lourenço, que o artigo dizia mais ou menos assim: que João Lourenço partiu à presidência da República tranquilo, sabendo estar a suportá-lo tanto a presidência da República quanto o partido, e grande fatia da imprensa nacional e internacional, que foi seduzida pela falsa intenção de abertura do regime. Eu considero o presidente João Lourenço, com todo o respeito, porque não tenho nada contra pessoas, é um grande problema que em Angola existe, pensar que quem critica é inimigo, tem alguma coisa pessoal. Não. Eu considero ele sendo um remendo novo, num tecido antigo. O tecido que o MPLA está demasiadamente gasto, e João Lourenço é um tecido novo. Ele poderá tapar aqui um furo, mas a qualquer instante o tecido rasga num outro sítio. Porque já há no país uma visão que tem que se colocar, que o problema, já passando para o problema da saúde, que o problema da saúde não simplesmente passam pelas epidemias, o problema da saúde é Angola. É um problema de saneamento básico também, principalmente.
Uhum.
Você quer área, o paludismo, sim, mas as pessoas querem combater com o quê? Com medicamento nos hospitais? É assim o combate passa por aí. Não passa por aí. Nós estamos a ver charcos d'água, por exemplo, Luanda. Eu considero que Luanda ainda é uma criança, né? E estamos a ver aí charco d'água. Se avizinham aí mais epidemias, mais mortes e tudo mais. E a outra coisa é que se não queremos admitir que o Estado está falido, João Lourenço recebeu, vai conduzir o país com quanto? Nós queremos saber quanto é que tem no cofre do Estado. Se há repartimento de capitais, está a indicar que no cofre do Estado não tem nada.
Uhum.
Ou seja, o presidente José Eduardo Chan deixou um país falido e ainda assim quer colocar a sua filha como presidente da holding que toma conta das finanças do partido para poder colocar João Lourenço como submisso à própria filha.
Uhum.
Os problemas na educação, esses problemas vêm já faz tempo. Eu continuo a dizer que nós devemos pensar e repensar a educação, mas continuamos a ferro, continuamos a dialogar com aqueles que têm o objetivo de manter o angolano no obscuro. Aqueles que são mais atentos já deram conta. Eles, quando olham para o nosso sistema de educação, eles sorriem. Sorriem por quê? Porque o sistema de educação foi traçado por um partido e que os seus filhos vivem como reis, desfrutam de melhor educação nos estrangeiros. Eles têm a vida fácil demais, entram para cargos políticos movidos pela certeza de impunidade ou uma pena branda que não passará de apenas uma troca de cadeira, deitam, enrolam, pisoteando da nossa cara e os nossos direitos.
Uhum. Osvaldo Caola, vou aproveitar, já que estava...
Diz.
Sim?
Sim.
Desculpe interrompê-lo, mas já que estava a falar em repatriamento de capitais, Alberto Chiesse, pelo Facebook Live, pergunta se acredita mesmo no retorno desses valores a Angola e pergunta também se Osvaldo tem medo de viver em Angola ou se ainda se sente seguro vivendo em Angola.
Começo pela questão de viver em Angola e sinto-me seguro. Por quê? Porque as minhas convicções continuam sendo que eu devo lutar por Angola e é uma questão de cidadania que devo exercer em Angola. Sobre a questão de repatriamento de capitais, prontos, vamos esperar, vamos dar benefício da dúvida, mas como eu já disse, já adiantei aqui, esse repatriamento de capital que vai ocorrer em Angola é uma espécie de lavagem de dinheiro. O dinheiro não saiu em Angola de forma lícita. é aquilo que eu acabei
de
frisar há bem pouco tempo atrás, que repatriamento de capital consiste no retorno para o país de origem do dinheiro lícito. Então, este dinheiro vai entrar como se fosse um dinheiro lícito, mas esse dinheiro é ilícito.
Exato,
isso
compreendemos.
Isso é lavagem de dinheiro.
Muito bem, olha, Osvaldo...
Isso é lavagem de dinheiro.
Pronto, Osvaldo Caolo, nós temos aqui mais ouvintes em linha. Eu vou perguntar à nossa produtora, que eu tenho aqui dois, qual é que foi primeiro? A Luanda. Então vamos para o ouvinte em Luanda, o ouvinte Tunga Francisco, que está na capital. Senhor Francisco, está-me a ouvir? Senhor Francisco? Senhor Francisco, está-me a ouvir?
Senhor Francisco não está a ouvir, vamos
o
então ao Bié.
Francisco já não está. Então vamos ao Bié, que é o Senhor Abrantes. Senhor Abrantes, está-me a ouvir? Senhor Abrantes?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Abrantes, tem uma pergunta ou um comentário?
Sim, eu tenho aqui três perguntas, olha, quatro.
Muito bem. Seja breve, mas seja breve.
Sim, a primeira pergunta vai mesmo ao nosso jornalista João Santa Rita. A vez passada, dizia com que haveria conferência de imprensa aqui em Angola. Logo, o João Lourenço, presidente da República, dizia que...
Alô?
Alô. Olha, parece que perdemos.
Está bem, estou de acordo.
Diga.
Será que estamos a ouvi-lo?
Estou atento.
Estamos a ouvi-lo em repetição. Nós já tivemos este problema anteriormente. É o tal buffering, que dizem aqui os técnicos das telecomunicações. João, eu vou aproveitar, enquanto se estabelecem outras ligações, para colocar questões aqui da internet, do WhatsApp, do Facebook Live. Osvaldo Caolo, questão acaba de me matar, é uma nova febre em Luanda ou em Angola, e os nossos internautas gostariam de saber qual é a sua opinião sobre esse novo movimento. Também gostariam de saber qual
é esse,
o movimento acaba de me matar, é uma hashtag na internet,
sim.
Não é? Com pessoas com botijas, com tijolos, com cadeiras, o que for, em cima delas, de forma a manifestarem o seu descontentamento, a sua insatisfação em relação a algo na sociedade. Também, qual é a sua opinião sobre a perseguição a jornalistas, isto devido às notícias sobre Mariano Brás, Rafael Marques e tivemos também do Correio Angolense, o diretor do Correio Angolense, que também tem um caso em tribunal. E uma outra pergunta é em relação ao cancelamento do lançamento do livro Conheça e Exija os Seus Direitos, que seria amanhã, e que foi cancelado porque o bispo da UCAN cancelou o evento na sala que tinha sido alugada pela Friends of Angola. Portanto, três questões. O movimento acaba de matar, o livro Conhece e Exige os Seus Direitos e esta questão que este internauta coloca sobre perseguição a jornalistas. Alô?
Acaba de me matar, que é isso, né? Que eu também estou a acompanhar via redes sociais. Fica evidente que os cidadãos colocam ao governo determinadas questões e que aconselham ao governo que a discussão orientadora para os próximos governos deve ser o desenvolvimento humano. Mas o Orçamento Geral do Estado elaborado mostra que estamos distante desta discussão orientadora sobre o desenvolvimento humano. Então, se não há desenvolvimento humano, as pessoas preferem estar mortas e que o governo arranje mecanismo para poder efetivar a sua morte, né? Eu creio que a questão principal é sobre a discussão orientadora do próximo governo, que é o governo de João Lourenço, que deve ser a questão do desenvolvimento humano.
Acredita
e pelo Orçamento Geral do Estado, e pelo Orçamento Geral do Estado, essa questão ainda está muito distante.
Estes movimentos como este Acaba de Matar, acredita, como ativista, na sua opinião como ativista, que são movimentos que podem ter algum sucesso junto dos decisores?
Eu não acredito, não, pelo caráter do próprio regime. Pelo caráter do próprio regime. O caráter do próprio regime é um caráter brutal, é um caráter sem flexibilidade. As posições são muito duras. Para mim, eu parto desta abordagem.
Uhum.
E é preciso que hoje entende-se também por ambiente os serviços e recursos naturais que dão suporte ao processo de desenvolvimento humano no presente e futuro.
Quanto à perseguição dos jornalistas?
A perseguição dos jornalistas não é um assunto que é de hoje ou de ontem, não. Ele só volta à baila. É do governo anterior e que o governo atual não encontra mecanismo para poder abrir o país quanto à questão da liberdade de expressão, né? É preciso que o novo governo perceba que não existe delito de opinião, né? As pessoas não podem ser condenadas por o facto de darem uma opinião, de mostrarem provas. Eu creio que está no momento mais importante do país, que o próprio partido no poder deve amadurecer, porque o partido no poder ainda comporta-se como uma criança birrenta. Todo e qualquer atuação levada a cabo é uma afronta. Isso não se pode, não se pode.
Uhum. Em relação ao lançamento do livro, que foi cancelado...
Deixa-me só terminar ainda a questão dos jornalistas. Usam os tribunais para poder intimidar e silenciar vozes contra o próprio regime.
Uhum.
Isto é muito feio, é muito feio. Está no momento de amadurecermos, né? Eu acho que a vida dos países tem momentos mais importantes do que outros. Angola vive um desses momentos, um momento histórico. Precisamente vivemos um momento de transição. Se não querem perceber, é só olhar para a África do Sul, para o Zimbábue, que é um momento de transição de uma era mais nova, de uma era para outra, no caso mais nova. E a nova era precisa consciencializar-se de que o dinheiro do Estado é limitado. É fundamental para os cidadãos no geral, especialmente aos jornalistas. Aqui chegamos nos jornalistas, que façam a cobertura das políticas públicas, seguir o dinheiro para desvendar e evitar esquemas de corrupção e assim construir uma sociedade de equilíbrios. Agora, com essa perseguição de jornalistas que têm pelo principal papel fazer cobertura das políticas públicas, seguir o dinheiro para desvendar e evitar esquema de corrupção e assim traçar uma sociedade equilibrada, voltam a ser perseguidos, não sequer uma sociedade equilibrada.
Muito bem. Olha, Osvaldo Caolo, se nos falasse um pouco sobre este livro que ia ser lançado hoje, portanto, Conheça e Exija os Seus Direitos, o que é que você sabe sobre esta questão? Não sei se já está a par da questão ou não.
Eu soube através das redes sociais, né?
Sim.
Por parte mesmo do Friends of Angola, que o livro iria ser lançado. Mas agora acaba de me informar, né, que houve um desentendimento com a direção da universidade. Vamos esperar o pronunciamento da universidade.
Sim.
Por que motivos terá cancelado à última da hora a sala ou o espaço que o Frente ao Angola alugou?
Sim. Eu acho... Isto parece-me uma ideia excelente. O livro, portanto, é dar a conhecer, vá lá, os aspectos principais da Constituição. Não vejo porque é que a universidade se iria opor a isto, mas de qualquer maneira, porque é baseado na Constituição.
Na Constituição, exatamente.
Não é mais nada do que isso. De maneira que, fala, são parágrafos...
Com certeza, tudo incompleto. Pois, tudo acaba incomodando, levanta-se essa questão também da censura, da repressão.
Mas o que seria irónico, não é, Oswaldo Caolo? Porque eu estava aqui a olhar para o livro e são, vá lá, dá os diversos artigos que protegem os direitos dos cidadãos. Não passa disso, não há comentários, portanto, liberdade de criação cultural é livre, é o que diz a Constituição, portanto, não posso ver... Como é que se pode censurar a Constituição? Mas, de qualquer maneira, tudo é possível, não é? Mas vamos a ver, como você diz, o que é que diz a Universidade por ter cancelado o evento. Mas eu, entretanto, já tenho aqui novamente o ouvinte Tunga Francisco, em Luanda. Senhor Francisco, e agora? Está-me a ouvir? Senhor Francisco? Senhor Francisco? Não. Senhor Francisco, não consegue. Então vamos para o Quando Cubango, no Sul. Vamos para o Domingos Martins, no Quando Cubano. Senhor Martins, está-me a ouvir? Senhor Domingos Martins? Senhor Domingos Martins?
Também não está.
Também não. Parece que agora estamos a entrar num período de dificuldades com ligações telefónicas. Quem nos vai salvar é a Mayra.
É verdade. Ou o Donaldo Stamberg, que questiona, perante a possibilidade de eleições autárquicas, como pensa contribuir para o desenvolvimento de Angola? Esta questão para o nosso convidado, Oswaldo Caolo.
A questão das eleições autárquicas, para mim, ela continua a ser uma miragem, né, que de tempo em tempo o governo vem e fala sobre ela, mas depois fica no esquecimento. Eu creio que não estamos preparados ainda, principal, quando digo não estamos, estou-me a referir à questão do governo. Acho que o primeiro desafio seria a despartidarização do Estado, né? Porque partimos para uma autarquia com partidarização do Estado, seria quase que um atropelo. E essa questão das eleições autárquicas, eu creio que é apenas uma manobra de distração, e que ela continua a ser algo que vai ficar distante, porque os cidadãos não têm a possibilidade de poder exercer os seus direitos, as suas opiniões, e fica expresso aqui que as eleições autárquicas estão distantes. Quando uma universidade, que é o centro do saber, centro do conhecimento, do questionamento, censura um livro, né, aparentemente, porque eu já disse que vamos esperar o comunicado da própria universidade, censura o livro e as eleições autárquicas. Será que nas eleições autárquicas, por exemplo, vamos lá ver o Tani Narciso, que é o governador, o administrador do Kazenga, vai sair do Talatona para ir viver no Kazenga? Porque a autarquia, ele é o governo mais próximo do cidadão. Será que esses senhores vão sair, vão para ir viver na Mabore, também estar ali na falta de energia? O conforto já não os corrompeu demais, que eles não vão aceitar sair dos grandes condomínios para poder liderar um sambizanga, ficar no meio da população. Então, se tem um problema, um administrador, para ir falar com a população, como não é a população que o elegeu, vai com um aparato policial, um aparato de forças, para poder inaugurar um chafariz, uma coisa lastimada. A pergunta que se coloca é: será que há verdadeiramente dentro do governo uma intenção de libertar o país? Porque autarquias é libertar o país.
Muito bem, olha, Oswaldo Caolo, eu tenho aqui um ouvinte, vamos lá ver agora se este funciona. Este está no Coanza Sul e é o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, senhor jornalista.
Está a chegar muito
sim,
bem.
Sim, senhor, parece que está aqui ao lado.
Viva o Coanza Sul. Senhor Domingos, sim. Faça o favor.
Muito boa tarde ao seu jornalista e muito boa tarde ao nosso convidado.
Muito boa tarde, obrigado.
A minha inquietação é o seguinte: o governo angolano, que é o governo liderado pelo João Lourenço, se ainda até hoje os hospitais não têm medicamento, as vias nem os bois passam. Os jovens até hoje não têm emprego. As zungueiras até hoje estão sendo curidas aqui nas cidades. Até hoje o nosso município não tem água potável, não tem energia, etc. E para dizer que está a se esperar as autarquias. Será que é só com as autarquias que este governo liderado por João Lourenço vai conseguir de fazer alguma coisa? É uma das questões. A outra questão é se esse governo não consegue fazer nada, não é? Seria bem que recebesse o cartão vermelho nas próximas eleições de 2022. Para mim é tudo. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada e saúdo também os ouvintes que estão aí me ouvir ao lado.
Muito bem.
Muito obrigada.
Era o Sr. Paulo Domingos. Osvaldo Caolo, olha, estamos quase no fim, mas faz favor, não sei se quer comentar este ouvinte.
Bem, sobre a questão da saúde, da educação, eu já, já disse. Já falei, quero acrescentar na questão da educação, né? Que o povo também acabou ganhando uma mentalidade de que o país tem dono. E que, ao mesmo tempo, o próprio governo exclui o povo da participação na elaboração, nas decisões do próprio Estado. E, pelos vistos, não há intenção de abertura, não é para breve. Sobre a questão da saúde, já disse. E sobre a questão das eleições, o que eu tenho estado a dizer é que as eleições sempre foram uma fraude. 2008, a oposição toda disse que era uma fraude. 2012, fraude. Agora, bem pouco tempo, fraude. Então, continuamos na fraude e vamos continuar na fraude. Porque continuamos a aceitar os resultados eleitorais, sempre, em nome de uma paz. Paz esta que eu não vejo, porque o povo não tem água, não tem energia, não tem saneamento básico, o povo não está em paz. Como é que se aceitam resultados eleitorais? Em nome da paz, da estabilidade. Que estabilidade? Estabilidade seria se o povo tivesse água, se o povo tivesse energia, se o povo tivesse saneamento básico, se o povo tivesse uma estabilidade educacional, tivesse equilíbrio na educação e na saúde. Porque o que se levanta, aquela minha teoria que eu tenho estado sempre a levantar, de que o partido no poder finge ser democrata, finge ser democrata, organizando eleições e muito mais. Os partidos na oposição ou da oposição fingem ser oposição, mas a única coisa que não é fingimento e é para valer é o sofrimento do povo.
Muito bem. Olha, Osvaldo Caolo, estamos a chegar ao fim. Portanto, eu não lhe vou dar mais tempo porque não tenho muito mais tempo. E, portanto, eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e também assim a Osvaldo Caolo. Espero que numa próxima oportunidade você possa vir aqui mais uma vez aos microfones da Voz da América para discutir qualquer desenvolvimento que possa surgir. Eu quero agradecer, portanto, aos ouvintes que participaram, pedir desculpa àqueles com quem perdemos contacto. Às vezes estas coisas acontecem com as ligações à distância. Eu sei que houve dois ouvintes com que nós tentámos várias vezes e que as chamadas continuavam a cair. Mas eu quero recordar que todos os ouvintes têm que sempre mandar o seu número. Não basta mandar uma vez. Sempre que o quiserem participar, têm que mandar o número. Se quiserem participar para a semana, têm que mandar o número. Em meu nome e da Mayra de La Salette, eu quero agradecer a todos que participaram através do telefone e pelas redes sociais e mais uma vez ao Osvaldo Caolo por terem vindo aqui aos microfones da Voz da América. E não se esqueça, à sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.